Are you not entertained?
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho não Mariana Santos, que indrominou uma amigdalite estratégica para não conseguir falar precisamente nos dias em que temos de gravar podcast, mas sim Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Miguel Magalhães nunca tem amigdalite, está sempre disponível para gravar. Portanto, nunca vou poder usar essa desculpa, infelizmente. E agora para a semana vai-me dar uma amigdalite e vou dizer que não posso, a mexer com a sorte. Mas estou ótimo, muito feliz por estar aqui contigo. Com saudades da Mariana já outra vez. Temos tido um bocado de azar entre nós, né? Parecemos aquele atleta que está sempre a tentar voltar de lesão e depois tem uma recaída. Sim. Temos, tipo, raramente temos conseguido ter duas semanas seguidas com
Pedro
nós
Mantorras.
Três,
parece... Somos Pedro Mantorras neste momento. Somos o Pedro Mantorras dos podcasts. Parece...
Tem sido difícil nós conseguirmos em semanas consecutivas estarmos todos bem e espero que agora o verão traga isso e que possamos
para a
estar
semana,
agora várias semanas.
Para a semana tenho a certeza que vamos gravar os três juntos, até porque vamos a um evento os três e vamos depois falar sobre isso no podcast, de certeza. Portanto, podem ouvir para a semana isso mesmo. Esta semana, na verdade, nós podíamos falar de uma série de coisas que entretanto estrearam. Estreou um filme com a Jennifer Lopez na Netflix, que tem feito imenso furor. Está em número 1 numa série de países, 80 e tal países. Só que a verdade é que no final da semana passada, ou durante o fim de semana, eu mandei-vos uma mensagem a dizer que tínhamos de falar de um documentário na Netflix, um documentário da Apple TV Plus, que se chama Still. Ora, este documentário é sobre a vida do Michael J. Fox. A nossa audiência mais nova provavelmente conhecerá o Michael J. Fox já enquanto personalidade americana, na verdade americana, mas ele é canadiano, não é? Mas personalidade da cultura anglo-saxónica com a doença de Parkinson. Mas um tipo como eu lembra-se mais ou menos, não a 100%, de quando foi anunciado publicamente que o Michael J. Fox, ator conhecido pelos seus papéis numa série que era o Quem Sai aos Seus, que dava num canal... que era a SIC Comédia, não sei se tu te lembras ainda da existência da SIC Comédia.
Já não apanhei. Mas o Family Ties traduzido para português era
Quem Sai aos Seus. Era Quem Sai aos Seus.
Okay. Não sabia,
desculpa,
não sabia.
Usei a expressão Quem Sai aos Seus, mas estava a falar do Family Ties. Sim. A série chegou a passar em Portugal e, portanto, ele foi conhecido por isso e, como é óbvio, ficou uma estrela, ele tornou-se uma estrela com essa série. E tornou-se uma super estrela mundial nos anos 80 por fazer uma coisa chamada Regresso ao Futuro. Uma coisa sem importância quase
sem
nenhuma
importância
na cultura
nenhuma.
Pop. Acho que quase ninguém viu isso. E eu fiquei bastante impressionado com o documentário e pedi-vos a vocês para verem. Vocês viram os dois, a Mariana também. Simplesmente ela só não consegue falar sobre o assunto fisicamente, mas tenho certeza que gostaria. E por isso a primeira coisa que eu te queria perguntar é se achas que tomámos uma boa decisão ao falarmos sobre este documentário hoje e não sobre outra coisa qualquer que está disponível no cinema, no mundo do streaming, o que seja.
Eu acho que fizemos uma ótima decisão, até porque eu adoro... Ou seja, nós quando vemos uma série tentamos sempre, obviamente que há parte do divertimento, mas há partir de tu gostas também... Não dá para fazer isso tudo com séries ou com filmes, mas gostas de aprender alguma coisa e... A verdade é que o Michael J. Fox, enquanto figura, era algo que eu conhecia o básico, se tu quiseres. Ou seja, conhecia do Regresso ao Futuro, obviamente, e dos três filmes. Conhecia toda a parte dele ter tido Parkinson e de ser tipo uma figura bandeira, se quiseres, do que é a luta contra o Parkinson e como é que podes tentar seguir um bocado com a tua vida tendo uma doença degenerativa. E tinha um bocadinho algumas ideias de... Lembro-me numa série que é o Good Wife, que eu também vi, ele ser uma das personagens e já ter um bocadinho a condição dele enquanto Parkinson estar, incluindo ou ser um dos traços da personagem que ele já tinha. Mas fora isso, se tu me perguntares se eu tinha perfeita noção do que é que tinha sido ele enquanto figura nos anos 80, o que é que tinha sido a luta dele com a doença e até o que é que era toda a aura, eu não tinha nenhuma noção.
Okay.
do que é que era ou do que é que tinha sido esta transformação, ou do que é que tinha sido. Nós podemos falar um bocadinho mais em detalhe disso, mas o que é que era alguém. Ele tinha perto de 30 anos, acho que tinha 29. O que é tu aos 29 anos seres uma super estrela mundial, teres se calhar a vida toda à tua frente e de repente teres uma doença que tipo muda tudo. Muda tudo naquilo que é as tuas perspectivas de carreira, as tuas perspectivas de família, a forma como tu és visto pela indústria. E eu acho que o documentário, na sua essência, captura muito bem isso, não só indo ao que é que foi esse momento em particular da vida dele, mas o que é que foi um bocadinho também a evolução da carreira e o que é ainda hoje o dia-a-dia dele, sendo obviamente uma figura ainda muito conhecida e alguém que está a passo e passo, obviamente, a lutar com a progressão que a doença também tem. Eu gostei muito disso, estás a ver? Gostei mesmo muito disso.
O documentário é realizado por um senhor chamado Davis Guggenheim, que venceu um Oscar já pelo melhor documentário. O documentário que fez com o Al Gore, que é narrado pelo Al Gore, que acho que faz agora 15 anos ou 16 anos, que se chama An Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente. Truth, aliás, An Inconvenient Truth. Na altura venceu o Oscar de melhor documentário, em 2007. Já agora achei piada, porque o Davis Guggenheim também produziu Training Day, que eu gosto muito do filme, então achei fixe.
Não, ele tem várias coisas. Ele fez recentemente também uma série documental com o Bill Gates, na Netflix. Fez também um documentário com a Malala, que
sim,
tinha de ver.
Faz os vídeos e das campanhas antes... democráticas também. Não sei se viste isso. Fez vídeos para o Obama e para o Joe Biden.
Não tinha visto. Que ele, antes de fazer documentários, tinha sido escritor numa série de séries bastante conhecidas. Ou seja, ele foi escritor tipo no Serviço de Urgência, no 24, na Vingadora. Então, ou seja, acho a transição gira de tu passares para ser escritor nesse tipo de séries para depois ires para documentários. Achei uma evolução interessante.
Eu li uma reportagem, uma peça da Variety sobre o Michael J. Fox e sobre, em que falaram com várias pessoas. Uma delas foi com o Davis Guggenheim e na altura ele disse-lhe que a única coisa que o Michael J. Fox lhe pediu foi que... O Michael J. Fox não mexeu, insistiu que não ia tocar em nada do que fosse o conteúdo do documentário, ou seja, não quis ver antes, não, nada disso. Mas que a única coisa que lhe pediu foi que o documentário não tivesse violinos. Ou seja, que é quase como se fosse uma alusão a tipo, não querer que fosse lamento.
Sim, não é? Ou a desfecho, não é? Tem quase uma
conotação tipo,
meio...
Que fosse onde pudesse passar a ideia em algum momento de tristeza ou tu poderes sentir pena de ti próprio. Atenção, nós às vezes falamos de sentir pena de ti próprio como uma coisa má. Pá, mas às vezes é legítimo, estás a ver? Tu às vezes podes ter... Pá, imagina, tens Parkinson aos 30 anos. Pá, se não podes, pelo menos durante um bocadinho, sentir pena de ti próprio, tu quem é que pode, estás a ver? Ou seja, há momentos da tua vida em que isso, pá, tens alguma legitimidade para poder sentir pena de ti próprio. Mas ele não quis isso, não quis que o documentário fosse isso. E o documentário não é isso. Aliás, é muito longe disso. E uma crueza na forma como as coisas são mostradas, na forma como é a vida dele hoje. E atenção, eu já não vi o Michael J. Fox desde que ele entrou no Good Wife. Portanto, para mim, enquanto jovem nascido nos anos 80, que quando nasceu, das primeiras coisas que tu sabes, ou dos primeiros atores que tu sabes que são gigantes, um deles sabes que é o Michael J. Fox, porque aparece na televisão numa série mais novo, porque tipo entrou no Regresso ao Futuro, porque é o Michael J. Fox, tipo. Porque, perdão a imaginação, é o fucking Michael J. Fox, estás a ver? É tipo um dos maiores atores cómicos daquela geração. Então tu cresces nisso. Para mim é muito chocante ver a manifestação física da doença nele agora, estás a ver? Tem problemas de mobilidade e etc. Mas por outro lado, a forma como ele lida com aquilo tudo e como tu, apesar de estares doente, nunca deixares de ser quem tu és. Eu acho que isso é muito importante para mim. A mensagem, estás a ver, que está por trás disso, que é... O Michael J. Fox era conhecido, e se vocês virem os filmes e as séries, por ser um tipo quase hiperativo, né? Ou seja, a forma como ele fala, mexe, etc., é quase hiperativo. E é engraçado ver que no documentário ele tem aulas de mobilidade, ou seja, tem uma espécie de um personal trainer, vá, que no fundo ajuda-o a andar com a condição que ele tem, ou tenta explicar como é que deve andar com a condição que ele tem.
E o trailer está... retroceder um bocadinho aquilo que é a evolução da doença.
Exatamente.
Né? Ou seja, não perderes a
exatamente,
mobilidade.
Exatamente. E o trailer está constantemente a pedir-lhe para ele andar mais devagar, estás a ver? Ou seja, porque às tantas... Pai, e tu deves ter reparado nisto, que esta dizer, eu estou a vê-lo a andar e estou a pensar, porquê que este gajo não está a andar mais devagar? Ele podia andar mais devagar. Ele vai cair assim. Aliás, e às vezes cai, atenção. Aliás, é tipo...
Eu achei hilariante.
No meu pensamento está isto, que é tipo, mano, tu já não podes andar a essa velocidade. Eu sei que isto é horrível dizer, mas é, anda só mais devagar.
Eu achei hilariante duas citações, que era a primeira, opá, com todo o humor dele, que é, há uma altura em que ele está tipo a sair de casa dele, há alguns em Nova Iorque, acho eu, em que ele está a andar na rua demasiado rápido para alguém que tem condição dele e cai, e tem só malta que já está habituada a vê-lo a andar ali naquela zona a dizer hi Michael, e está ele tipo no chão a levantar-se com a ajuda do personal trainer que acabou de cair. E depois é ele dizer, que eu, assim, que eu acho admirável para alguém nesta condição, que é ele a assumir que parte de, eu sei que parte da doença é eu perder o equilíbrio. Portanto, eu, se tiver que partir um braço, uma perna, uma cabeça, a cara, faz parte da doença, tenho só que me levantar. Porque há uma série de momentos no documentário em que ele é, pois pá, hoje aleijei-me aqui e parti a mão, hoje parti o braço, e ele levanta-se só e continua a assumir que faz parte. Sim. Do dia a dia e seguir em frente. E eu achei isso, não sei se todas as pessoas tinham a capacidade de espírito para, com uma doença que é tão complicada de lidar e que tem tanto impacto naquilo que é o teu dia-a-dia, tu tens na mesma esse otimismo ou essa forma de lidar com, pronto, isto faz parte, eu levanto-me, essa faço o que tenho a fazer realidade. Para recuperar, é a minha realidade e continuo a fazer a minha vida. E eu achei isso tão bonito e tão puro, estás a ver? Porque ele, Michael J. Fox, e o documentário mostra-te isso claramente, que é, está longe de ser uma joia de pessoa, ou seja, nunca foi. Ou seja, ele quando cresceu e quando era um ator, e até pelo registro cómico que ele tinha, estava habituado a ser tipo, ele diz, sim, eu era meio com Hassel, estás a ver? Tipo, era, Jackass, queria sempre ter graça, queria sempre, para mim, ter piada ou ter o timing certo de mandar uma piada a alguém é o mais importante, e eu não perdi isso. Agora, simplesmente, com a doença, passou a ter tipo, tenho um à vontade e tive uma forma de chegar a um momento em que consigo lidar com a minha realidade, em que pronto, tenho que ser assim, e eu achei isso muito fixe.
Eu não sei se ele chegou a fazer stand-up, mas claramente tem genica para ser tipo um tipo louco a fazer stand-up comedy. Mas pronto, queria só dizer mais uma coisa sobre o documentário, que é, há um momento, uma parte que para mim é mesmo muito impressionante no documentário, porque eu não quero estragar a história para as pessoas, portanto não vou contar tudo, acho que as pessoas devem ver o documentário, acho que o documentário, não sei se vai ser nomeado para um Oscar ou não, pá, se calhar estou aqui com o recency bias ou estou aqui imbuído de um determinado espírito, mas eu acho que a história que está ali, a forma como o documentário está feito e editado e realizado, acho que merece claramente ser nomeado para alguma coisa.
Pá, a edição daquilo é só maravilhosa. Eu sei que já não quero estar a estragar muito para a malta que vai ver, mas não sei se era isso que ias dizer também.
Ia falar um bocadinho sobre isso, sim. O documentário mistura entrevista ao Michael J. Fox, arquivo de entrevistas ao Michael J. Fox, recriações com atores que não se vê a cara de coisas que lhe aconteceram e esta parte é que é impressionante, séries, filmes em que ele entrou, e bocados de séries e de filmes em que ele entrou, que no fundo...
E ainda uma parte em que eu acho que ele está a fazer narração de livros que ele já escreveu, não é? Há ali uma entrevista,
ele escreveu um livro de memórias,
Exatamente.
Sim, exatamente. É. Portanto, mistura isso tudo e agir ver como eles usam partes de filmes para classificar ou pontuar ou dar humor a determinadas partes do documentário. Mas há uma parte... Para mim é verdadeiramente impressionante no estilo, que é o Michael J. Fox, quando descobre que tem a doença de Parkinson, decide não contar a mais ninguém para além da sua família próxima, por vergonha, por receio que isso termine com a sua carreira, por uma série de razões, e entra quase numa espiral tramada em que torna-se alcoólico. Se calhar já tinha um passado de alcoolismo, mas pronto, ele assume que era alcoólico e depois... deixa de ser, e portanto tem ali um processo até decidir contar.
Eles dizem, é 7, 8 anos, não é? Em que é só a família.
É algum tempo, não é tipo meses, são anos.
É algum tempo. Pronto. São tipo 7, 8 anos em que ele esconde a doença. Sim.
Exatamente. Ele está a esconder a doença. E há uma parte que me impressionou muito, que é, enquanto ele está a falar sobre este assunto, está a esconder a doença, nós recebemos, ou seja, o realizador está-nos a dar imagens de séries e de filmes, especialmente de uma série em que ele entrou, que era o Spin City, em que é claramente visível a manifestação da doença nele. Ou seja, as mãos a mexer e a tremelicar, com trejeitos, etc.
As poses estranhas que ele tem para se proteger. Sim, sim.
E é tão impressionante como uma coisa estava, como a doença dele, no fundo, naquela altura, estava escondida à vista de toda a gente. Que é, agora quando tu estás a ver aquilo, é-te fácil perceber, então, o gajo tipo, vê-se perfeitamente. Mas na altura, e ele fala também sobre isso, deve ter sido tão duro tentar esconder aquilo. Ele fala sobre estar em gravações para uma série e ele tomava comprimidos para tentar controlar a manifestação física da coisa, a mão a mexer e o braço a mexer, etc. E o pânico dele, tipo, tenho de acertar esta fala à primeira, porque senão isto vai começar a notar-se. Ou então tenho de sair para ir tomar mais comprimidos. E essa cena, essa vergonha e esse pânico, é quase... Meu, é tão duro estar a assistir a isso, estás a ver? É tão duro ver, tipo, o quão... O nível de vergonha e de medo que tu tens, que te descubram, estás a ver? Que descubram a tua doença. E é, aquilo e é que tu tens de estar a pensar. Estás a...
Sim. Não, e é aquela sensação de... É quase... Ele está em constantes bombas relógio. Ou seja, como o comprimido tem... Pronto, ele
tem
sabe
um
que
efeito
na altura
limitado,
é que ele vai deixar
sim.
de fazer, tem um efeito limitado. Ele pensar, bem, isto é que depois é, imagina, naquilo que nós imaginamos que seja o processo de gravar uma série, tu não podes estar num estado numa série e noutra cena de repente estás num estado completamente diferente. E o pânico era ele gerir isso. Pá, não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Deve ser.
Eu acho que é duríssimo. A contemplação disso deve ser duríssima. E também acho uma coisa, que é, hoje em dia seria impossível isso acontecer se alguém notar.
Era o que eu ia dizer. Sabes que eu depois de ter visto o documentário, fui ver pela internet, ver se conseguia ver partes do Spin City, e fui ver tipo os primeiros episódios. E eu acho que era impossível alguém não reparar hoje em dia que, tipo, olha, o que é que se passa com ele nesta cena? A mão, ele está a andar meio que no corredor e a mão está meio torta e, tipo, como é que ninguém reparou nisto na altura? E a série, atenção, é incrível, Spin City. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto e fui ver. E não sei se tu sabes, João, Spin City tem a Connor de Succession a fazer um papel incrível.
Eu vi que tinha o Alan Rex, sim.
Pá, incrível. E tinha a Connie Britton, do White Lotus e do Friday Night Lights. Tipo, eu achei, fuck, grande série, gostei bastante.
Yeah. Eu acho que também não se notava tanto, porque lá está, como o Michael J. Fox era, sempre, era um tipo meio elétrico, estás a ver? Às tantas aquilo passa ali, se fosse o Russell Crowe, estás a ver? Alguma coisa assim era mais difícil, era mais
Russell,
óbvio.
Grande comparação, epá, Russell Crowe.
Epá, imagina, notavas mais facilmente, estás a ver? Notavas mais facilmente. Estou a tentar pensar em tipos que hoje em dia não se mexem assim tanto.
Até porque o Russell Crowe ficou um bocadinho mais gordinho e hoje em dia é mobilidade.
Sim.
Sim. Mas sim, o Russell Crowe não seria hiperativo, acho que não. Sim.
Muito bem, o Steel está disponível na Apple TV Plus.
Pá, props para a Apple TV Plus. Tentado é it.
Tentado forte.
Tentado muito forte. Entre, pá, falámos há pouco tempo do Silo, o documentário do Boris Becker, pá, Ted Lasso, obviamente, mas tentado com várias coisas que.
Ted Lasso, tipo, obviamente, já estás a esticar um bocadinho. Esse, obviamente,
não,
dizer, como se a última temporada tivesse a ser uma grande coisa.
Está bem, mas há um desfecho natural para as coisas todas, mas de uma forma geral, Ted Lasso é uma boa série. Estou a dizer que, de uma forma geral, a Apple TV Plus, apesar de não conseguir, se calhar, ter a escala que outras plataformas têm, eu acho que tem uma capacidade de regularmente trazer coisas de uma forma já estão na média ou bastante acima da média daquilo que é,
sim,
que é feito.
Sim, eu até acho que é quase generalizado, não é? Eu acho que há uma tendência cada vez maior de tentares, em vez de estares a produzir muita coisa, produzires menos coisas, mas curadas, não é? Com alguma
curadoria. Eu não acho que eles tenham.
O que eu quero dizer é, o que a Apple TV Plus está a fazer é tipo o que a HBO faz há bué de anos, estás a ver? Percebe? Ou seja, no fundo, a Apple TV decidiu quem é que a gente quer, entre aspas, copiar, ou qual é o modelo de negócio que nós queremos seguir. Queremos seguir o modelo de negócio Netflix ou queremos seguir o modelo de negócio HBO? E claramente eles decidiram seguir o modelo de negócio HBO, pá, porque a HBO, de facto, há muitos anos que é essa uma das premissas, não é? Tipo, fazemos menos coisas, mas fazemos coisas com qualidade.
Eu acho que o único problema da Apple, por alguma razão, é que eu acho que eles não têm ainda uma boa comunicação para as séries, porque eu acho que, como não têm sequer a máquina, ou seja, eu acho que a qualidade média,
o Ted Lasso,
da Apple
o Ted
TV
Lasso é... foi o Ted Lasso, mas, acho que correu
mas,
bem,
mas é dos poucos. Ou seja, eu acho que eu no outro dia, se tu fizeres um scroll pelo Apple TV Plus e tiveres a ver a maior parte das coisas que está lá, tu não vês, tipo, pá, fora uma outra exceção, mas não há nada que tu olhes na Apple TV Plus e naquilo que te pareça em termos de look que tu penses, pá, isto é um bocado lixinho, estás a ver? Não tens isso, acho que há uma preocupação, mas há muitas daquelas séries, quando tu comparas, se calhar, até com coisas de outras plataformas de streaming, que eu sinto que passaram um bocadinho fora do radar. Ou seja, não chegaram sequer ao nível tolerado. Isto pode, obviamente, tem a ver um bocadinho com restrições que eles podem ter de disponibilidade da plataforma ou quem é que sequer até conhece que o serviço existe. Mas eu acho que eles estão a fazer ali algo bom. E até acho que a Apple com os filmes tem feito um pior trabalho do que tem feito com as séries. Os filmes da Apple são um bocadinho, não têm sido espetaculares. Ganharam com o Coda, mas se tu fores pensar nos filmes que eles têm lançado.
Mas o Coda também não é espetacular, mano.
Está bem, mas estou a dizer, dentro daquilo que é que tive a sorte, saiu num ano em que deu, mas não é um mau filme. Mas sim, acho que a Apple está a fazer um bom trabalho e o Steel acaba por ser mais um exemplo disso.
Muito bem, está disponível na Apple TV Plus, podem ver o Michael J. Fox. Não vos quisemos estragar muito o documentário, mas quisemos pelo menos dizer que epá, vão ver isso porque acho que não. Não se vão arrepender. Depois digam-nos o que é que acharam.
Não, e nós odiamos esta palavra, mas é a rara exceção em que podemos dizer que é inspirador. Ou seja, tu olhas só aqui. Imagina, eu odeio a palavra inspirador. Sim. Mas tu vês aquilo e inspira-te de alguma forma a ser melhor. Portanto, acho que é o melhor elogio que eu posso fazer ao documentário.
É isso mesmo. Muito bem, temos de avançar, temos de ir para os nossos créditos finais.
In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
Miguel, o que é que trazes?
Ok, hoje poucas coisas, trago só duas. Ambas da Netflix. A primeira é também um documentário que eu fui espreitar, o primeiro episódio, que é o documentário do Conor McGregor, que se chama McGregor Forever, que estreou esta semana. E como estávamos numa onda e íamos discutir um documentário neste episódio, achei que fazia sentido pelo menos ter um comparativo. E obviamente não tem nada a ver com o documentário do Michael J. Fox. Mas acho que, primeiro, acho que os dois, gostando muito de desporto, eu tenho sempre muita curiosidade nestas figuras que, eu não conhecendo muito do desporto em si, há uma figura que claramente se torna a cara desse desporto. Ou seja, eu não acompanho golfe, mas sei do Tiger Woods. Não acompanho UFC, mas sei quem é o Conor McGregor. Tenho sempre curiosidade na personagem, porque obviamente tornou-se uma super estrela no mundo inteiro. E o documentário, mais do que ser, claro que aborda um bocadinho aquilo que foi a vida dele, um irlandês que vem de um bairro muito complicado em Dublin e faz todo o percurso pouco expectável para se tornar no maior campeão da UFC, mas a série faz uma coisa que é, eu acho que se torna mais uma reflexão de tu quando és um atleta e vens deste background muito complicado, atinges o sucesso, ganhas tudo, fazes milhões, e aquilo começa um bocadinho, a gravação da série ou a história começa um bocadinho no pós, não sei se te lembras que ele teve um combate muito conhecido com o Floyd Mayweather, em que
eles
combateram os dois, de boxe exatamente, em que pronto, ele perdeu, mas fez imenso dinheiro, fez dinheiro para a vida toda dele. E a série pega precisamente no pós esse combate e, ok, eu sou milionário, já fiz tudo, já fui campeão mundial do UFC, já tive o maior combate de sempre. Será que eu quero ou se tenho motivação para continuar a fazer um desporto que, cada vez que eu entro num octógono, estou a pôr a minha vida em risco, estou sempre à distância de levar um pontapé ou um murro mais complicado.
Na cabeça, sim.
Na cabeça ou assim, de a minha vida complicar. Portanto, agora que eu já consegui, de facto, ser bem sucedido, ele tem marcas, tem empresas, tem investimentos. Será que eu preciso de continuar a combater e ainda tenho alguma coisa?
O gajo tem um whisky também, acho eu, não é? Tem um whisky,
exatamente. E pronto, e acho que não vou estar a contar muito mais, porque quem tiver interesse pode ver, mas eu acho que pelo menos neste primeiro episódio e do que eu já vi das sinopses dos seguintes, o tema da série é muito este: é o que é tu depois de estares no topo, qual é que é a tua motivação?
O e agora.
E o agora, exatamente. E ele não é necessariamente uma figura consensual, ou seja, ali é um bocado rufia, quem for ver o documentário vai ver uma série de episódios que ele tem, até com a justiça e de coisas que fez, que tipo, não lembra o Menino Jesus, mas eu acho uma figura pelo menos interessante dentro desse caos todo e neste período específico da vida dele em que ele tem de perceber o que é que continua a fazer. E portanto, quem gostar da personagem ou quem gostar só deste tipo de documentários, acho que vai gostar, e pelo menos eu achei que, não tendo nada a ver com Michael J. Fox, apesar de tudo, está um documentário bem feito e que te prende. Portanto, acho que era a minha primeira recomendação.
Sim, deixa-me só dizer uma coisa sobre isso, que é, eu acho que a dificuldade às vezes é tipo, tu definires quem é que tu queres ser, não é? Se queres ser um atleta ou se queres ser um empresário ou uma marca. E eu acho que o McGregor, no final do dia, tornou-se uma marca. Yeah. E isso não acompanhou a parte atlética, ou o que seja. Atenção, ele bateu imensos recordes. Ou bateu recordes, não. Ele fez algumas coisas que nunca, acho que nunca ninguém tinha feito no mundo do...
Acho que ele foi, pelo que eu percebi do primeiro documentário, ele foi o primeiro a ser em simultâneo campeão mundial em duas categorias. Ou seja, ele tinha dois títulos.
Mas ele está longe de ser o melhor lutador de sempre da história. Ou seja, o que eu quero dizer é, ele não é o melhor lutador de sempre do UFC. Ele não é o melhor lutador de sempre da MMA. Atenção, eu não percebo muito do assunto, mas percebo que há outros nomes que não têm a mesma visibilidade do que ele, que têm melhores recordes, que não perderam tantos combates, que etc. Agora, ele é efetivamente uma marca, ele tornou-se uma marca e tornou-se a cara do desporto. É um bocadinho esquisito nós olharmos para ele dessa forma, mas é um bocadinho como, vou dar um exemplo que se calhar não é o ideal, mas as pessoas vão perceber, que é o Ronaldinho Gaúcho se calhar não é o melhor jogador da história do futebol, mas para uma determinada... Não é, é verdade. O Ronaldinho Gaúcho não é o melhor jogador da história.
Não é. Eu estou a dizer. Estou a ver onde é que vai chegar. Sim, mas...
durante um período de tempo, havia muitas pessoas que ligavam-se a ver futebol por causa do Ronaldinho Gaúcho. Estás a ver? Ou seja, ele tornou-se uma cara do desporto sem ser o melhor jogador daquele desporto durante um período longo tempo. Ele foi bolador duas vezes, acho eu, mas não foi durante 10 anos.
Mas eu acho que na altura em que ele ganhou o bolador, era o melhor do mundo.
Da mesma maneira que na altura em que o Conor McGregor se tornou campeão em duas coisas.
Tu não estás a dizer, ou seja, a discussão não é se ele ser o melhor de sempre, é, ele foi o melhor naquele contexto, mas
sim,
não,
ele não é
todo
o melhor de sempre, estás a ver?
Não é o Messi e o Ronaldo da UFC.
Exatamente, não é, estás a ver? Não é. É isso que eu estou a tentar. O Rivaldo, por exemplo. É um bom exemplo também. O Rivaldo também foi bolador. Tipo, não... A questão tens ali um período que é demasiado relevante e importante para depois tu não seres uma estrela. Até pós isso, estás a ver? Porque a memória que as pessoas têm em ti é essa. Por isso que eu estava a usar o Ronaldinho, que hoje em dia ninguém quer saber se o Rivaldo, onde é que o Rivaldo está a jogar. Mas o Ronaldinho, não, estás a ver? As pessoas, pá, o Ronaldinho Gaúcho vai aparecer não sei onde. Tu queres ir ver porque é o Ronaldinho Gaúcho. Não é por mais nada, é porque tu gostavas de o ver a jogar futebol. Eu acho que o Conor McGregor, se calhar o transponde para o UFC, pode ser esse exemplo, estás a ver? Tu às tantas queres ver aquilo a acontecer. Queres ver, queres estar na presença de, estás a ver? Queres dizer que viste.
E ele tornou-se, não é só a cena de Markle, depois, pronto, aquela que eu estava a falar um bocado de refia, de ele nas conferências de imprensa ser tipo um fala barato e gostar sempre de picar os adversários.
Eu estou à espera que o gajo volte com o Jake Paul, puto. Quando o gajo voltar com o Jake Paul, a internet rebenta, puto. A internet rebenta. Se o Conor McGregor fizer um combate de boxe com o Jake Paul, a internet rebenta. O Jake Paul, para quem pode estar mais distraído,
para quem
é um
não conhece,
youtuber que entretanto se tornou boxer e tem ganho imenso dinheiro pelo caminho, pronto. Mas eu acho que a internet rebenta, portanto queria só dizer isso, porque acho que não sei se é melhor, se é uma comparação mais feliz ou não, vocês me dirão, mas para mim é assim que eu olho para ele. Foste bem bom naquela altura e de repente tornaste uma cara daquele desporto sem necessariamente poder estar no Olimpo dos melhores de sempre, porque ele não é o Anderson Silva, ele não é agora o gajo que voltou agora, o John Jones, ele não é esses gajos. Mas pronto. Nem o José Alto, estás a ver? Nem o José Alto, a quem ele ganhou uma vez, historicamente. Eu acho é que, no caso do McGregor, e desculpa só dizer mais isto, que é, há uma parte de cinematográfica quase, na forma como ele ganhou esse combate ao José Alto, que é dizer, eu vou-te ganhar neste combate, desta maneira, nos primeiros segundos, e depois isso efetivamente acontecer. Pá, que isso é de filme, mano, estás a ver? É de filme, então
acho que nem,
tipo...
nem ele imaginou isso.
Epá, não, eu acho que ele imaginou, estás a dizer, tu estás a dizer, repara, aconteceu exatamente o que ele disse que ia acontecer. Eu acho que ele imaginou, sim, a questão sim. Entre tu imaginares e efetivamente acontecer, é estranho. Mas pronto. Mas pronto, é isso.
E a minha segunda recomendação, pronto, Conor McGregor, McGregor Forever, está na Netflix, portanto, quem tiver gostado muito destes nossos minutos sobre o documentário, está disponível aí. A minha segunda recomendação, também na Netflix, chama-se Black Knight. É uma série coreana. Não trazíamos séries coreanas há uns tempos para aqui, que vem um bocadinho na onda daquilo que nós tínhamos falado com o Seal. Ou seja, é uma série distópica em que a premissa base é esta: houve um cometa que ficou com a Terra e apenas sobrou 1% da população. E esse 1% da população teve que lidar com, de repente, haver imensos ares poluentes na Terra e ser difícil a geração de oxigênio, e criar uma máquina que transforma esse ar poluente em oxigênio que as pessoas podem respirar para viver. E nesta sociedade distópica houve três categorias de sociedade que foram criadas, que são quem tem, pronto, tem algum tipo de privilégios e que são caracterizadas com um QR code na mão. Só que nem todas as pessoas tiveram a capacidade para ser integradas dentro destas três categorias de sociedade. E então há uma série de refugiados que, após este período, vivem um bocadinho abandonados e são meio que nómadas. E, com todo este contexto, o oxigênio tornou-se o bem mais essencial que pode haver neste mundo, porque é escasso e é preciso uma tecnologia para o transformar. E, neste contexto, há umas figuras que são os estafetas, que são, imagina, não são só estafetas de estarem com uma carrinha a transportar oxigênio de cidade em cidade, têm que ser literalmente umas bisarmas com todas as capacidades de, olha, estávamos a falar de McGregor, têm que saber lutar, têm que saber disparar armas, porque regularmente, cada vez que eles fazem uma viagem para estar a transportar oxigênio de uma cidade para outra, são abordados por refugiados e por caçadores e por malta que tenta interceptar o oxigênio que eles estão a transportar, que não podem comprar e que nem têm acesso, para poderem ter, para as suas famílias, para poderem ter em casa, uma série destas condições. E eu acho que a série, pronto, e este é um bocadinho o contexto. Neste contexto há uma personagem muito conhecida, ou uma personagem meio mítica, que não tem propriamente um nome, chama-se tipo 5-8, que é tipo o estafeta mais popular de todos, porque ele consegue sempre entregar as porções de oxigênio sem nunca deixar que caçadores ou refugiados lhe roubem, se quisermos, o transporte de oxigênio que ele está a fazer. E portanto, este é um bocadinho o mundo que te apresentam e que, no bom registro de uma distopia, obviamente nestas três categorias de sociedade há vários interesses na forma como este mundo é governado. Há muito uma analogia para o que é a luta de classe e o que é tu seres um refugiado e queres passar para uma categoria que te permite ter rapidamente acesso a isso. E há também um bocadinho, já foi feito com vários tipos de séries, mas o que é um mundo em que, estando neste contexto, a tua matéria-prima base ou aquilo que tu podes ter como principal meio de troca não é dinheiro, não são matérias-primas, é literalmente oxigênio, estás a ver? E o oxigênio é quase um bem essencial no meio disto tudo. Fez-me bem lembrar, estás a ver aquele filme que saiu há uns anos, que era com o Timberlake e com a Amanda Seyfried, que era o No Time, em que o gajo tinha tempo. E o tempo era a moeda que tu usavas para tudo. O oxigênio aqui não é necessariamente isso, mas é na importância que tem na forma como esta sociedade agora está organizada. E pronto, eu vi o primeiro episódio, está muito no registro de K-drama, portanto, tudo aquilo que nós já discutimos em vários episódios, por exemplo, com o Squid Game, não tem tanto sequer a carnificina, mas o registro está muito nesse sentido. E portanto, vi o primeiro episódio, gostei, estou curioso para ver um bocadinho, são 6 episódios. Estou um bocadinho curioso para ver no que é que aquilo pode levar. E depois, pronto, quando acabar de ver, posso trazer mais novidades. Mas pelo menos achei o conceito interessante. Houve uma polémica com a série que acho que está meio que a gamar o conceito da série a um jogo, sem necessariamente dar referências a esse jogo. Mas vamos ver, não sei exatamente se sim ou se não. Mas para já, acho que pelo menos há ali algum potencial.
Ok, muito bem. Eu trago 3 coisas. Uma é um apontamento muito rápido. Saiu o trailer do Killers of the Flower Moon, que é o próximo filme.
Viste o trailer?
Vi. Tá, o próximo filme do Martin Scorsese, com o DiCaprio, o De Niro, o Brendan Fraser, enfim. Pá, e como é óbvio, quando o Scorsese faz alguma coisa, nós temos de parar para ver. É isso que acontece. Portanto, o filme vai sair em outubro. O trailer já saiu. E por isso, pronto, queria só dar esta nota. Vão ver o trailer e, como é óbvio, que é convidado de ver o filme. O filme é baseado num livro. Fui à procura também da história. Esta história é bastante boa e dura. Por isso tenho alguma curiosidade para ver o filme. Não vos quero estragar, vão ver o trailer e depois conversamos. Depois trago 2 coisas. Uma é uma série da Netflix também, uma série documental chamada King of Collectibles, The Golden Touch. Pá, basicamente isto é uma série sobre uma empresa de um tipo que é o Ken Goldin, que é uma das maiores leiloeiras do mundo no que toca a artigos colecionáveis ou de memorabilia. E isto é uma espécie de uma viagem um bocadinho americanizada, muito americanizada, sobre estes itens, sobre camisolas, ténis, cartas de Pokémon, cartas de jogadores, até outras coisas, tipo iMacs, tipo o primeiro iMac que alguma vez existiu, o primeiro smartwatch da história. Pá, aquilo tá muito feito de forma como estes programas americanos são, não é? Esta reality TV americana é. Pá, há aquele muito conhecido dos tipos dos penhores, né? Que passava na SIC Radical, acho que o PON. Pronto, tá muito nesse registro. Epá, mas por outro lado, eu acho que é uma viagem interessante abdicando tudo isso, dessas extravagâncias, vá. É uma viagem interessante a este mundo dos colecionáveis. Tem algumas estrelas mundiais. Aparece o Mike Tyson, aparece o Peyton Manning, aparece o Logan Paul, aparecem várias pessoas que são conhecidas, que também são conhecidas por terem alguns destes itens colecionáveis, pronto. Portanto, para mim foi interessante perceber os milhões que envolvem este mundo e aquilo que as pessoas são capazes de fazer para ter uma coisa que considerem única, não é? E como é que isso é um negócio? Pronto, são 6 episódios de 30 minutos, vê-se rápido, não será a série mais erudita da vossa vida, mas pode-vos entreter e pode-vos dar mais algum conhecimento sobre, pá, a série, que isto, uma carta de Pokémon vale 7 milhões de dólares, pois vale. Há cartas que valem isso. Sim, há cartas.
Tens algum colecionável que achas que tem muito valor, João?
Não, acho que não tenho.
Não,
acho que não tenho. tenho, pá, muito valor não tenho, mas tenho uma coisa que não sei onde é que está, mas que tive quando era miúdo, que é a Fórmula 1. Tinha umas miniaturas, uns carros em miniatura, umas réplicas, pá, que estavam dentro de uma caixa de acrílico. Pronto, e quando a Fórmula 1 dava na RTP, eles faziam um espaço a tempos com isso, e na altura acho que o meu pai ligou e nós ganhámos esses carros. Um deles é o do Schumacher na Benetton e o outro já não sei qual é que é. Tenho para aí 3 ou 4, pronto. Pá, não são fortunas, mas eu acho que aquilo pode valer algum dinheiro, principalmente agora com o revamp da Fórmula 1. Epá, da depois tenho 1. Cadernetas de cromos, não sei se isso vai valer dinheiro, mas tenho algumas cadernetas de cromos, que lá está, também não sei onde é que estão. Também não sei onde é que estão. Sei que as tenho. Algumas completas, e sei que essas completas podem valer, pronto, algum dinheiro. Do resto acho que não tenho nada. Estou aqui a ver, acho que não tenho nada de especial.
Gosto.
Nada de especial. Por último, queria só assinalar os 20 anos de um filme que eu só vi uma vez, mas que me marcou muito, que se chama Dogville. É um filme do Lars von Trier, faz agora 20 anos que estreou no Festival de Cannes. No elenco tem a Nicole Kidman, o Paul Bettany, a Lauren Bacall, o James Caan. James Caan, lá está, temos sempre de falar do padrinho, portanto está cá, padrinho. Está cá James Caan. Tem o John Hurt.
Acho que a semana passada não falaste de padrinho, acho eu. Acho que falhaste. Sinto que não foi mencionado o padrinho quando falámos de Silvio.
Não, falhei.
Não encontraste ali uma forma.
Tem ainda o filme, tem o John Hurt como realizador. Pá, conta a história de uma mulher que supostamente está a fugir à máfia ou a uma série de gangsters, e que se refugia numa comunidade neste sítio que se chama Dogville, não é? Que é a alberga. E que, no fundo, ela, em troca dessa ajuda, oferece trabalho e começa a trabalhar para algumas pessoas. Pá, durante algum tempo a coisa corre bem, depois, quando percebem de quem é que ela está a fugir, a história vira um bocadinho, e não vos quer estragar, mas o filme é muito sobre a essência do ser humano e como é que tu podes ser, a mesma pessoa pode ser boa e má, dependendo das circunstâncias em que está envolvida. Pronto. O filme foi, quando saiu, foi amplamente amado e amplamente criticado. Não que eu tenha grande memória, mas eu vi o filme pouco tempo depois dele sair e sei que isso existia, porque depois também vi com amigos, porque tem uma particularidade, que é o filme não tem propriamente, como é que eu vou dizer isto? O filme só tem um cenário, pronto. Esse cenário é Dogville, que é uma vila, vá, pequenina, em que não há casas, ou seja, as casas estão desenhadas a giz no chão, a casota do cão está desenhada a giz no chão, e portanto há uma série de coisas relacionadas com o cenário. O realizador despiu as paredes que possam existir na cidade, nessa vila, e esse é um pormenor do filme, para não deixar de ser um pormenor, um pormaior neste caso, do filme. Do filme, sim. E por isso há muita gente que não gosta do filme por causa disso. Eu gosto mais do filme por causa disso, estás a ver? Porque acho que ajuda a contar-te a história, estás a ver? E ajuda a quebrar a ideia do que é que acontece dentro de quatro paredes, das coisas más que podem acontecer dentro de quatro paredes, só que não estás a ver as paredes, estás a ver? E de como as coisas más podem acontecer mesmo ao teu lado. E quando não estão paredes, isso é só mais notório, quando não existem essas paredes, pronto. E portanto queria só deixar isso. Infelizmente o filme não está disponível em nenhuma plataforma de streaming em Portugal. Haverá em DVD, provavelmente. Portanto, se ainda tiverem, vão ver. Mas queria deixar só esta nota, porque é um dos meus filmes preferidos. Pronto, queria deixar aqui essa indicação. Querido. Miguel, obrigadíssimo por mais este bocadinho aqui a falarmos de séries e de filmes. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube e subscreverem também a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Miguelito, bom fim de semana.
Até para a semana. Bom fim de semana, Johnny.